Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 111. A Formação do Caráter. A fortaleza de caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Muito jovem confunde paixão forte e desenfreada com fortaleza de caráter. O fato, porém, é que aquele que é dominado pelas paixões é um homem fraco. A genuína grandeza e nobreza do homem mede-se pela força dos sentimentos que ele subjuga, não pela dos que o dominam. O homem mais forte é aquele que, embora sensível aos maus tratos, ainda refreia a paixão e perdoa os inimigos. Tais homens são verdadeiros heróis. Muitos têm tão imperfeita ideia quanto ao que se podem tornar, que permanecerão sempre raquíticos e estreitos. Quando se aproveitassem as faculdades que Deus lhes concedeu, poderiam desenvolver caráter nobre e exercer uma influência de modo a ganhar almas para Cristo. Conhecimento é poder. A capacidade intelectual, porém, sem bondade de coração, é uma força para o mal. Deus nos deu as faculdades intelectuais e morais que possuímos, mas toda pessoa é, em grande medida, o arquiteto do próprio caráter. Dia a dia a estrutura aumenta. A palavra de Deus adverte-nos a cuidar em como construímos para ver que nosso edifício se ache fundado sobre a rocha eterna. Aproxima-se o tempo em que a obra que fazemos se revelará tal qual é. Agora é o tempo de todos cultivarem as faculdades que Deus lhes deu, a fim de formarem caráter que seja útil aqui e tenham uma vida mais elevada no porvir. Todo ato da vida, por mais insignificante, tem sua influência na formação do caráter. Um caráter bem formado é mais precioso que as posses mundanas, e moldá-lo é a obra mais nobre em que os homens se possam empenhar. O caráter formado, segundo as circunstâncias, mutável e falto de harmonia, é uma massa de contradições. Seus possuidores não têm nenhum objetivo elevado ou propósito na vida. Não exercem nenhuma influência enobrecedora no caráter dos outros. São destituídos de finalidade e de poder. O pequeno prazo de vida que nos é aquinhoado aqui deve ser aproveitado sabiamente. Deus quer que sua igreja seja viva, consagrada, ativa. Nosso povo, porém, como um corpo, acha-se longe disto agora. Deus pede almas fortes, valorosas, cristãos vivos e laboriosos que sigam o verdadeiro modelo e exerçam decidida influência em favor de Deus e do direito. Qual sagrado depósito concedeu-nos o Senhor as mais importantes e solenes verdades e devemos mostrar-lhes a influência sobre nossa vida e caráter. Nos Jogos Olímpicos, para que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, exigia-se dos que neles tomavam parte que se preparassem cabalmente. Eram durante meses exercitados por diferentes instrutores, nos exercícios físicos calculados a dar resistência e vigor ao corpo. Tinham de cingir-se a alimentos próprios para mantê-los nas condições mais saudáveis e seu vestuário era de molde a deixar inteira liberdade a todo órgão e músculo. Ora, se os que se deviam empenhar em correr uma carreira que visava honras terrestres eram obrigados a submeterem-se a tão severa disciplina, a fim de ser bem-sucedidos, quão mais necessário não é aos que se hão de empenhar na obra do Senhor serem inteiramente disciplinados e preparados, se é que queiram ser vitoriosos? Sua preparação devia ser tão mais completa, seu zelo e abnegação dos esforços tanto maiores do que as dos aspirantes a honras mundanas, quanto as coisas celestes são de maior valor que as terrenas. A mente, bem como os músculos, devem ser exercitados para os mais diligentes e perseverantes esforços. A estrada do êxito não é um caminho suave por onde somos conduzidos em carros palacianos. É antes uma trilha acidentada, cheia de obstáculos, que só podem ser transpostos com paciente labor. Quão pouco sabemos acerca do efeito que nossos atos terão sobre nossa futura história e a dos outros. Muitos pensam ser de pouca consequência o que eles façam. Não lhes faz mal nenhum o assistirem a este concerto ou se unirem com o mundo naquele divertimento caso desejem fazer. Assim, Satanás lhes dirige e controla os desejos, e eles não consideram que os resultados podem ser os mais momentosos. Isso poderá ser o elo na cadeia dos acontecimentos que liga uma alma aos laços de Satanás e lhe determina a ruína eterna. Todo ato, embora pequeno, tem seu lugar no grande drama da vida. Considerai que o desejo de uma única satisfação do apetite introduziu o pecado no mundo com seus terríveis resultados. Os casamentos profanos dos filhos de Deus com as filhas dos homens deram em resultado a apostasia que terminou com a destruição do mundo pelo dilúvio. O mais insignificante ato de condescendência com o próprio eu tem resultado em grandes revoluções. É o que acontece agora. Poucos há que sejam prudentes. Como os filhos de Israel, não dão ouvidos aos conselhos, mas seguem as próprias inclinações. Unem-se a um elemento mundano no assistir a reuniões em que se porão em evidência e assim abrem o caminho que será seguido por outros. O que foi feito uma vez será repetido por eles e por muitos outros. Todo passo dado por essas pessoas produz impressão perdurável, não só em sua própria consciência e hábitos, como nos dos outros. Esta consideração imprime solene dignidade à vida humana. Seremos individualmente para o tempo e a eternidade o que nossos hábitos fizerem de nós. A vida dos que formam bons hábitos e são fiéis no cumprimento de todo dever será como luz brilhante, lançando raios vivos na senda dos outros. Caso, porém, haja condescendência com hábitos de infidelidade, se se permitem fortalecer os hábitos frouxos, indolentes e descuidados, assentará sobre as perspectivas dessa vida uma nuvem mais sombria que a meia-noite, a qual excluirá para sempre a vida futura. A Bíblia inteira é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, é o grande instrumento na transformação do caráter. E é o único meio seguro de cultura intelectual. A religião de Cristo jamais degrada o que a recebe. Não faz nunca vulgar ou rude, descortês ou presunçoso, apaixonado ou duro de coração. Ao contrário, apura-lhe o gosto, santifica o critério, purifica e enobrece os pensamentos, levando-os cativos a Cristo. O ideal de Deus para seus filhos é mais alto do que o possa conceber o mais elevado pensamento humano. Em sua santa lei, ele deu um traslado do próprio caráter. O ideal do caráter cristão é semelhança com Cristo. Acha-se aberta diante de nós uma senda de progresso contínuo. Temos um objetivo a atingir, uma norma a alcançar, a qual inclui tudo quanto é bom, puro, nobre e elevado. Deve haver contínuo esforço e constante progresso para diante e para cima, rumo à perfeição do caráter.